Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos falar dos mangás e novels mais lidos em 2022 no Japão. É! Eu sou o Raul e a elite venceu.
Aqui é o Lucas e eu avisei.
É, avisou, né, pô?
Eu avisei, eu tenho esse Kai de slime aí bom. E veio, falei?
Quer dizer que o mais lido é sempre bom, é isso?
Sim, né, pô?
Não, falei que é vinho e os caras fazem sucesso.
É, né? Dá pra ver que o Lucas é muito fã de Sword Art Online durante 10 anos, tô no topo lá, né?
Guaraná, você não tem moral alguma.
Eu sabia.
Ele é fã de Kimetsu no Yaiba também, pô.
É, pô. Não, isso aí, peraí, pô. Brincadeira tem hora também, pô. Calma aí.
Todo mundo é fã de slime e até quem não é fã de slime é fã de slime.
Verdade. Eu sou o Guaraná e toda vez que eu vejo o top, eu lembro tipo de uma coisinha do nosso querido Animistic, que um certo post lá era um dos mais vistos, era um top, né? Só não vou falar do que era esse top 5 aí não, mano.
Esse top 5 aí em questão, a gente teve que deletar. Era uma das páginas, uns artigos mais bem ranqueados do Animistic no Google. O Vulpix falou assim, não, eu prefiro perder notoriedade no Google a ficar com essa p*** aqui.
Era um top 5 de garotas do tamanho do Vulpix, eu acho que era isso, né?
É. A gente ainda lembra o fato de que o negócio do Google era tipo o pessoal lá da Cartoon, com o Yomushi Pedal, com o Labrense Animes, era o que fazia a gente aparecer lá no Google. A notoriedade era a base nisso. Eu me livro, não podia aparecer aquilo, não. Aí é o esquema de pirâmide, né, Lucas? Isso é que você me entende, né, cara?
É, essas e mais pirâmides após os e-mails. E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto na suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails, vamos começar com as light novels. A primeira é Alias Sometimes Hides Her Feelings in Russian, ou Tokidoki Bozoto Roshiago de Dereru Tonari a Arya-san.
Em bom português, é de vez em quando a Arya-san esconde seu sentimento falando russo. É um daqueles casos de novel que o título é uma sinopse e a sinopse é o prólogo. É,
na verdade, o caso de quase 100% das novels, né?
Era tão bom quando era, tipo, Toradora.
O autor é um San e as ilustrações ficam com o Momoko. A editora é a Kadokawa Shuten e conta a história da Lisa, que é a princesa da escola, e ela é uma beldade meio russa, de cabelos prateados, a melhor aluna da escola. Ela é contadora do conselho estudantil e completamente inacessível.
Quer dizer então que ela é a mistura da Kaguya com o Ishigami?
É a filha russa dos dois.
Tu invocou o proibido, cara.
Invocou o dojo, a gente ao vivo aqui, mano. Impressionante.
Por alguma razão, ela também assumiu a responsabilidade de repreender um aluno preguiçoso da sala, que vive dormindo e nem traz os seus livros. É tipo o Guaraná na hora de gravar.
Sou eu muito lá no cursinho, mano. Tipo assim, eu estudei pra c... mas ao mesmo tempo eu não levava nenhum livro.
Pegaram a sinopse de Naruto. A sinopse tá escrita exatamente: ela pode fingir ser dura.
Pode ser meio dura às vezes, né, cara? Complicado.
Mas em resumo, ela fica xingando o cara em russo, ela acha que ninguém sabe, entende, mas o cara que ela fica repreendendo entende russo. É isso.
Na verdade, é uma coisa que acontece muito na vida real. Você vê muita história de pessoas que viajam pra outros países, e aí quando uma pessoa quer falar mal de alguém, ela geralmente escolhe a língua assim que, ah, essa pessoa nunca vai saber o que eu tô falando. Acontece bastante, tipo, sei lá. Eu uso, por exemplo, não tô querendo dizer que todos os japoneses são assim, mas tem muito brasileiro que vai pro Japão, brasileiros sabem falar japonês, e que eles escutam, tipo, frequentemente pessoas falando mal deles em japonês, achando que a pessoa não vai entender, sabe? Só porque ela não é descendente ou algo assim, sabe? E aí tá lá você só ouvindo todo mundo falando mal de ti.
Inclusive, não é só pra isso que ela usa o russo, né? Quando ela quer falar alguma coisa embaraçosa ou sei lá, algo que ela não quer que ninguém entenda em geral, ela fala em russo. Só que o cara entende, então o cara sabe todos os segredos dela. Cara, o legal dessa novel é que ela é um sucesso estrondoso no Japão. Pra você ter uma noção, em janeiro de 2022, a novel teve o seu terceiro volume lançado, e nele já fizeram aqueles vídeos de preview, sabe, de lançamento de novel. Geralmente eles fazem isso ou com uma novel que eles esperam muita coisa, ou com uma novel super estabelecida, que eles vão gastar com o dinheiro com preview, com uma propaganda em vídeo. E não só fizeram a propaganda, aquelas propagandas estáticas, como chamaram uma seiyuu totalmente estabelecida, que é a Sumire Uizaka, que é a seiyuu da Nagatoro, pra fazer a voz dela. Muito bacana que, se vocês assistirem o vídeo, a voz dela, ela faz aquele sotaque japonês com sotaque russo, sabe? É muito legal. E, cara, isso pode significar nada, né? Mas também pode indicar que eles têm interesse em fazer uma animação nisso. Até porque já estão escolhendo até uma dubladora pra ser a personagem principal. Isso não seria à toa, né, Guaraná?
Eu acho até que, levando em consideração o que a gente tá falando da Kadokawa, é bem possível, né? Porque a gente viu nos últimos anos a Kadokawa falando que quer lançar muitos animes, então não seria nada de estranho, por exemplo, eles já estarem preparando assim, principalmente se tratando de uma obra que vai fazer muito sucesso, que tá aí no top 5, que eles já estejam se preparando já justamente pra uma animação, e que eles vão aproveitar provavelmente desse meio que preview, dessa, sabe, dessa propaganda que eles fizeram, e já utilizar provavelmente uma dubladora, sabe, que já é uma dubladora, eu acho que mais consolidada, já estabelecida na indústria, e que pode já trazer um pouco mais de, além, sabe, da obra já estar sendo famosa, pode trazer ainda mais fãs só ter dubladores muito conhecidos, que é uma tática assim que a indústria sempre usou e vai continuar usando durante muitos anos.
A obra é o quinto lugar com 294.454 volumes vendidos. Uma obra que, lembrando, até janeiro tinha apenas 3 volumes.
É uma editora, né? A gente tá falando da Kadokawa, né? A Alia-san, a gente tem que sempre lembrar que ela tá pelo selo Snickerbunko, né? Aqui a Kadokawa, eles têm vários títulos, né? E aí os principais, com certeza, é Dengekibunko, né? Que aí tá Mahouka, Sword Art Online, Re:Zero. Não, Re:Zero acho que não tá não, mas... Enfim, Tuaru Majutsu no Index também tá lá, Dengekibunko. Enfim, Strike the Blood.
Tá cuidando do Shana, muito. Hoje, muita coisa.
É, as principais light novels assim que a gente viu adaptado em anime vem do lado da Dengekibunko. Só que eles também tem um segundo selo, que é o Snickerbunko. Eu não manjo muito de light novel, se eu estiver cometendo algum erro, podem me corrigir, meus caros ouvintes, mas foi o que entendi, foi isso. E a Snickerbunko tem muitas obras de sucesso, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, Suzumiya Haruhi é da Snickerbunko. Os caras estão provavelmente querendo acertar um novo boom. Eles conseguiram acertar com Haruhi. Acho que a obra que maior sucesso. Tem várias obras que fizeram algum sucesso recentemente, mas eu acho que é a que tem mais relevância num período recente, a Konosuba. Eles têm dinheiro pra fazer alguns testes, mas, como o Raul falou, cara, realmente assustador o fato de ser uma obra Hong Kong, né? Uma comédia romântica.
Muito nova, né?
Tão poucos capítulos, né? Que, assim, cara, se a gente avaliar de todo o cenário, cara, normalmente light novels de romance, elas são um pouquinho arrastadas, um pouquinho longas, né? Então, demoro, sei lá, eu como ocidental, demoro a me encantar pelas obras. Provavelmente tem alguma coisa que chama muito a atenção. Pessoal, eu ainda não li, e sinceramente até a gente fazer esse ranking eu não conhecia, né? Talvez alguém que esteja nos ouvindo conheça e possa falar o que tem de tão interessante, mas eu realmente não conhecia até fazer esse podcast. Então os japoneses encontraram alguma coisa ali que estão muito esperançosos que vinha a estourar.
Quando saiu o volume 3 já era considerado uma obra popular, e lá em janeiro já, e aí tu fica pensando, caraca, em 2 volumes eles conseguiram atrair tanto público. Você fica pensando, ah, provavelmente assim a história tem alguma coisa diferente, conseguiu atrair muitos leitores, é uma premissa até que meio interessante. Não me lembro de terem utilizado tanto em light novel, anime, mangá, qualquer coisa do tipo. E realmente parece que deve fazer sucesso. E outra coisa que eu queria falar, meio que já dando spoiler, me surpreende o fato da Dengeki Book, inclusive, tá fora do top 5, sabia? Isso que me surpreende bastante, na verdade. Tipo assim, porque eu não sei como tá o mercado de light novel nos últimos anos. Eu não tenho mais acompanhado tanto quanto eu já acompanhei. Pode não surpreender as pessoas que realmente acompanham isso, mas me surpreende muito ver a Dengeki Book, que um dia já foi o selo mais poderoso de light novel, pode ser que ainda seja questão de número de obras, assim, aqui a gente tá falando das mais vendidas, mas não necessariamente significa que a editora seja mais popular atualmente. Pode continuar sendo a editora mais popular em quantidade de obras e tal, só que me surpreende ver a editora fora do top 5, né? Uma editora que tem ExoWorld, acho que Sword Art Online também é da Dengeki, para uma Jutsu no Index, que estreou agora a sua terceira parte de Index, né? Acabou o Novo Testamento, se não me engano, já entrou na terceira parte da nova, então o Antigo Testamento agora é Antigo Antigo Testamento e o Novo Testamento agora é Antigo Testamento.
Olha aí. Vamos pular o quarto colocado e vamos pro terceiro?
Justo.
Você, público, já vai entender por quê, né? A gente vai falar do quarto colocado depois. Lucas, quer falar do terceiro? Até porque eu acho que você é o maior especialista dessa obra, né, aqui.
Bom, a terceira obra aí com quase 500 mil volumes vendidos, do autor Kugane Maruyama, o escritor Sobin, pela editora Enterprise, que é vendido também no Brasil pela editora JBC.
O único, inclusive, do top 5 que é vendido no Brasil.
Novel, né? A novel, no caso.
Novel, lógico.
Bom, estamos falando de Overlord. Pra quem não lembra, é sobre o personagem Momonga, que fica preso no famoso jogo de Yggdrasil, e aí assumindo a forma de um esqueleto, né? O nosso de soberano, né? Que soberano significa Overlord. E aí ele acaba criando uma sociedade lá com Momonga, que depois vira o Wise.
Ele é o herói e o vilão, né?
Não, ele é o vilão. É bem difícil falar sobre light novels, né? Porque aqui a gente não é muito leitor. Eu posso falar mais ou menos sobre o que eu ouço da obra e sobre o que foi o anime. E, cara, Overlord, ele é um grande player no mercado ainda. Ele continua tendo adaptações por anime. Até onde eu lembro, ele vai ganhar uma quarta temporada, né? Teve a terceira, ou teve a quarta. Eu lembro que vai sair mais coisas.
Tão perdido já, né, velho? Número de temporada de Overlord.
É, mas eu lembro que teve um anúnciozinho que ia ter mais coisa. Então, o pessoal tá bem na expectativa. A última temporada deixou um hypezinho. As últimas temporadas foram razoavelmente bem feitas. Não sei se o Guaraná viu a animação, alguma coisa pra poder falar, questão mais técnica.
Teve um downgrade ali depois, acho que da segunda temporada, ou seja, depois da primeira temporada, não lembro. Foi descendo um pouquinho a qualidade, em comparação à primeira temporada.
Mas aí, acho que é o downgrade natural, acho que até da Madhouse, né? Madhouse hoje não é mais aquela Madhouse, né, também, então...
É, a Madhouse depende muito, sabe, de aparecer ali um bom produtor pro anime, né? Que é o caso do Shingo Natsumi, como foi em One Punch Man e Bug Bop, ou consegue fazer uma coisinha aqui ali, como foi aquele anime que eles fizeram com a produção com a Mapa, que eu não lembro agora o nome. Acho que vocês sabem qual é, mas eu não tô lembrando agora o nome dele. Mas enfim, foi com a produção com a Mapa no passado, se não me engano. Teve bons episódios também, mas a Madhouse também deu uma caída bastante, viu?
A história, ela tá prosseguindo, então eu acho que o pessoal tá muito curioso pra saber o que vai acontecer. Eu acho que realmente Overlord, ele consegue escalonar a história ao ponto de conseguir se manter interessante pro público.
Eu não sou o maior fã de Overlord, já falei, acho que eu já falei no, na época de Animística sobre isso, que Overlord não é uma obra que me atrai bastante. Bastante, assim, não me prende muito, não sou tão fã da história assim, mas é inegável que continua sendo um sucesso até hoje, né? Não tá aí, tipo, há mais de, acho que, sei lá, uns 8, 9 anos aí à toa, tipo, estando sempre mais ou menos ali no topo. E se manter em terceiro lugar depois de tantos anos é realmente um feito muito importante, sabe? Muito bom pra ele.
É, eu acho que Overlord não é muito questão de ser realmente muito bom, a questão das vendas. Eu acho que o grande mérito dele é se distanciar um pouco do que é o senso comum de obras desse gênero, né? Porque eu acho que as obras, as light novels, os mangás, que pegam essa coisa do cara que tá apresentando o jogo muito pro lado do herói, do cara que é overpower e ele quer fazer meter pó em todo mundo, não quer usar os poderes dele, quer ficar escondendo. E Overlord vai pra uma pegada muito diferente. Ele vai pro cara que é meio vilão, que é o cara que não tem tanto aquele apelo sexual com as personagens femininas. Tem a Albedo ali, mas sei lá, a Shaltier, mas não é aquela coisa tanto do harém quando a gente tá acostumado nesse gênero. Também tem a questão de ele ser o cara que proativo na história, né? Ele quer agir dentro da história. Muitas vezes a gente acaba encontrando histórias que o cara é muito reativo. É o cara que tem um vilão que tá atacando a aldeia do personagem, e aí ele vai lá ajudar alguém. Ou ele, nossa, estou curioso porque eu estou preso desse jogo. Vamos ver o que funciona, o que não funciona. E vou andar livremente pelo mundo. Eu acho que o Overlord, ele foge um pouco desse padrão. Então, por isso que ele acaba se destacando. Mas eu concordo um pouco contigo.
É quase um webtoon coreano, né? O cara já já começa, tipo, muito forte. O resto, é isso.
É um personagem proativo. Hoje em dia, principalmente pra nós que já assistimos uma gama grande de animes, faz diferença o personagem ser um pouco mais proativo. Claro que ainda tem validade personagens que são reativos, personagens meio, tipo Midoriya de Boku no Hero, tem valor, mas eles são tão a regra que meio que cansa, entendeu? E, claro, tem personagens que fogem da regra, que são um pouco exagerados, né, que às vezes acaba até passando do ponto e fica meio banal os poderes, todo o overpower dele, mas o Overlord eu acho que não. Ele consegue trabalhar com o fato do personagem dele ser ultra poderoso.
E bem equilibrado, né?
Não. Ele é overpower de fato, só que, tipo, eles fazem isso ser parte da história, entendeu?
Ele não é overpower por ser overpower, né? Tipo, há uma justificativa, tipo, e um bom motivo pra ele ser overpower.
Narrativamente, ajuda ele a ser overpower, entendeu? Porque a gente acaba pegando muitas obras de... Qual essa pegada realmente de personagem que...
É só forte por ser forte e pronto, acabou. Ele só tem que destruir todo mundo.
Sim, mas principalmente com essas obras de personagem que vem de jogo. Que, o cara é de um jogo e aí ele tá com os status no máximo e aí ele é super overpower. Tá, mas como a gente trabalha isso? E isso não existe.
Na real, Overlord veio com uma proposta interessante na hora certa pra essa proposta. Porque a gente tem que lembrar que quando ele foi lançado, era o auge do Isekai. Começou a vir também muitas obras de mundo de games, né? Ou dentro de um jogo, ou sei lá, ou o cara jogando alguma coisa e começou a fazer sucesso e se estabeleceu, e continua firme e forte, né? Eu acho que a única obra que eu vejo nesse top 5, que eu falo, cara, incrível tá nesse top 5, até então, é o da Russa, cara, porque ela não tem anime, deve ter 4 ou 5 volumes no momento, eu acho incrível, sabe? Ela tá disputando tão próximo de obras que todas as outras à frente aqui, a gente tem animação, a gente tem ali um marketing muito maior em cima e tem uma diferença tão pouca. Se você pega, por exemplo, a novel da Russa, ela tem 294.500 volumes vendidos, né? Aí você pega Overlord, que deve ter uma porrada de volumes, se bem que o autor, ele... Também tem o lance do autor querer parar de vender a obra, né? Não foi o Overlord que o autor falou que já tava de saco cheio, que ia cancelar o negócio, não ia escrever mais nada? Ô, Lucas.
Ele meteu o louco por causa da pirataria, na verdade. Ele falou assim, minha obra vai ser muito pirateada, vou escrever mais essa não.
O Overlord tem praticamente 487.500 volumes vendidos com um número muito discrepante de volumes, né? E há muito mais tempo no mercado. Então, cara, eu acho legal o Overlord, ele tá estabelecido, mas claramente, né? O esquema, tipo, Isekai, mundo de jogo e ter anime ajuda bastante. Né?
E eu lembro muito bem desse negócio de Overlord aí. Foi logo lá em 2019, quando saiu a terceira temporada do anime. Junto com o Blu-ray do DVD da temporada, vinha uma novelzinha que ele escreveu justamente pra vir, né? Como brinde e tal. E aí, no Twitter, um fã mesmo, japonês, eu acho, mandou pra ele o link dizendo, do Reddit mesmo, dizendo que tinham traduzido, sabe? Tudo isso e tal. E ele ficou, tipo, bastante chateado, dizendo, cara, minha motivação meio pra escrever acabou. Eu acho que eu devo acabar com essa logo e voltar a ser um trabalhador normal. E porque ele falou na época que ele queria acabar no volume 18, né? E isso aí, o Veloz tava no volume 17, né? E ele até apareceu depois, assim, dias depois, falando, né? Não vai dar pra acabar nesse volume. Eu vou pensar com calma no desenvolvimento dos futuros volumes. Mas ele falou que ele tava realmente muito triste com aquilo. E ele falou que as traduções meio que estão acabando com as vendas do meu material original. Mas tá ele em top 3, né? Mas tudo bem. E foi basicamente isso que aconteceu, sabe? Foi o fato de que a pirataria acabou afastando ele um pouco. Que ele quase meteu o louco dizendo que ia acabar. Mas se não acabou até hoje, ele falou que ia acabar no volume 18. Eu não sei nem que volume o Overlord tá hoje em dia.
Mas isso aí é meio birra, tipo assim. Porque querendo ou não, ganha o pão do cara, né? Tem jeito.
Eu não tiro a razão dele, né?
Eu não tiro a razão dele também, né?
Ele meteu o louco porque eu ganho a pão dele e ele continuou porque eu ganho a pão dele. Basicamente isso.
Ele não tem muita escolha, né?
Acabou que esse fato aí que rolou acabou virando um marketing, né? Pro Overlord. O Overlord tava muito parado. Tipo, a terceira temporada do anime não tava fazendo tanto barulho na época. Não era um dos principais animes daquela temporada, e de repente ele solta essa conversa aí.
A segunda já tinha decepcionado um pouco, né?
E de repente o Overlord vai pro topo de todas as revistas, de todos os jornais, o Caramba 4, e volta a virar uma obra super relevante. Pode ser que ele esteja no top 3 aqui hoje, porque naquela época o cara fez um marketing aí falando que não ia mais publicar.
E por falar em obra relevante, velho, acho que a gente tem que falar de uma que tá duas vezes no top 5.
Poder poderia ser o top 1, inclusive.
É, você poderia ser o top 1, né? É isso que eu fico pensando. Disparado, inclusive, né? E pra segundo lugar, a gente tem o Classroom of the Elite, Year 2, né? O Yokozo Jitsuryoko Shijoshugi no Kiyoshitsue.
Ô, Guaraná, e qual é o quarto colocado?
E o quarto colocado é o Classroom of the Elite também. A diferença é que eu acho que eles fizeram um esquema index, né, Lucas?
Então, Guaraná, quer dizer que o nosso quarto colocado, Classroom, é o primeiro ano dos alunos da escola e o segundo colocado, eles no segundo ano da escola, é isso?
É, faz sentido, né? Se é o segundo ano, tem que ter segundo mesmo, né?
Que piadinha, hein?
Meu amigo.
Essa foi horrível, né? Pelo amor de Deus. Tô voltando em grande estilo, né, cara? Acho até engraçado. É bom falar de Clash of the Elite aqui, né? Porque o Otaka Ayanoko já acaba se matriculando no colégio Tokyo Kodo Ikusei, onde dizem que 100% dos seus alunos entram na faculdade ou arranjam um bom emprego. Infelizmente, ele vai parar na sala 1D, onde ficam todos os alunos problemáticos da escola. Pior ainda, todo mês, a escola premia os alunos com pontos que valem 100 mil ienes e emprega uma política bem liberal, onde é permitido dormir, conversar e até sabotar os colegas. Ah, no meu colégio também podia. Contudo, há alguém que discorda de todos esses alunos e suas vidas desregradas e decidiu se isolar e evitar contato com os outros. A bela Suzune Horikita. Cara, eu acho até interessante falar de Classroom of the Elite, porque eu fiquei curioso. Quando você pegou essa sinopse aqui, ô Raul, você pegou a sinopse do anime?
Foi.
É aí que tá, por causa que o anime e a light novel de Classroom of the Elite são muito diferentes. A Horikita, ela nem é um personagem muito importante.
Tanto é que eles tentam corrigir isso meio que na segunda temporada, porque...
ela fica meio de canto, né, na segunda temporada.
Ela perde muita relevância, assim, a outra mina, ela ganha força e...
Eu não assisti a segunda ainda, a loira é que ganha força?
Isso, a de cabelo preso.
Ah, normal, então eles tentam mudar pro caminho da novel.
É, até porque vai ter uma terceira temporada, né, então eles têm que tentar entrar no caminho canônico, porque é onde tá o conteúdo original, e assim, tem um limite do que eles podem inventar pra fazer sentido com a obra original.
A Horikita aparece na segunda temporada, mas é muito de canto mesmo.
Descantei mesmo, fica muito de lado em comparação à primeira, né? E pô, pelo amor de Deus, né, velho? Que bagulho feio, né, mano? É digno de Kadokawa mesmo, né? Os caras que falaram que iam fazer 50 animes por ano conseguiram aí um bagulho muito feio, cara. Essa segunda temporada é uma das coisas mais feias que saiu esse ano. Sério, que bagulho tenebroso.
A diferença pra primeira temporada é discrepante.
É, e a primeira já não era esse absurdo, a segunda é horrorosa, horrível.
Eu achei que a segunda temporada foi bem displicente, né? Tem uma grande cena que é... o pessoal ficou zoando pra caramba no Twitter, que é da corrida na pista de atletismo, e aí, tipo...
galera flutuando, né, mano?
É, o cara tá flutuando. Que isso, velho? Como que isso aqui passou?
Problema de produção, assim, total.
Não, você vê claramente a falta de orçamento quando eles não colocaram praticamente nenhum esporte do festival. É um festival esportivo, ou seja, era, aliás, multiesportivo, né? Quem fazia mais pontos em vários esportes ganhava. E praticamente, você teve 3 ou 4 cenas de esporte muito rápidas.
Tenebrosa. Essa temporada do anime foi tenebrosa. E aí a gente entra nesse mérito, né, de que, pô, o que leva, tipo, o autor... Se bem que o autor, ele pode querer, tipo, chamar realmente a novel dele, tipo assim, ah, é, agora é uma novel diferente, porque é uma continuação, tal como o Index fez, né, com o Antigo e o Novo Testamento, né, Tora Majutsu no Index e o Shigaku Majutsu no Index, acho que é o nome. Mas aí eu fico pensando, pô, velho, foi como o Raul falou, se fosse só uma novel, os caras não teriam pegado primeiro lugar, tipo, disparado. As vendas do Classroom of the Elite ali, do ano 1, provavelmente é um boost ali que veio muito, talvez, pela audiência que a segunda temporada recebeu. Que apesar de ter sido, tipo, um anime tenebroso, horrível, de mal produzido, ainda há muita gente que, tipo, só assiste anime, tá pouco se ferrando. Eu conheço gente que assistiu, tipo, um anime agora e não liga pra produção.
Até porque é um tipo de obra, né, cara, que a narrativa te prende muito mais do que qualquer outro aspecto técnico, né? Claro, você tem que ter uma animação decente, uma trilha sonora decente, mas assim, o grande player ali, o grande fator que te faz gostar de Classroom of the Elite, que te atrai ali, vai ser a narrativa, né? Os planos e as jogatinas ali, aquelas coisas todas que tem o Ayano Koji, né?
Até porque o roteiro de fundo ali não me pega muito não, cara. Vou ser bem sincero. Eu amo o roteiro principal, o fato do Anarco, ele movimentar a escola, seu bel prazer ali, manipulando as pessoas. Mas, cara, me cansa muito ver... obras que todas as minas gostam do personagem principal, só que o personagem principal não tem sentimentos por ninguém. Ele é badass.
É o Peaky Blinders.
É o Peaky Blinders total, né, mano?
Peaky Blinders japonês, exatamente.
Eu tenho algumas observações a fazer sobre esses pontos que o pessoal reclama muito do famoso personagem Ed, né, que o pessoal fala. Cara, eu acho que o pessoal exagera um tanto, sacou? Porque, assim, eu acredito muito que é legal você ter um personagem que foge daquela persona santificada que tem, por exemplo, o Naruto, o Midoriya. mentoria, ou o cara super tapado que nem o Luffy.
Os arquétipos de herói Jump.
É, mas até um personagem um pouco menos, mais cinzas, sei lá, o Atsushi e o Dazai lá de Bungo Stray Dogs. Eu gosto dessa persona, talvez, do personagem que é um pouco mais descolado do, tipo, um pouco mais egoísta, sabe? Um pouco mais sádico, talvez. É diferente, entendeu? É diferente. É legal você ter um personagem diferente.
E o problema pra mim não é a persona dele, tá, Lucas? O problema é que é a obrigação de obras provindas de light novel de você ter que botar a delícia de fundo, mesmo você vendo que aquilo não combina com a obra.
É porque geralmente é um pacote, né? O personagem Ed, geralmente, ele vem com umas minas junto, entendeu?
É o Sasuke, né?
É, mas eu acho que o Ed, que o pessoal fala, ah, anime de Ed, cara, eu acho tão fraco essa discussão, sabe? Beleza, mano, é só um tipo, é só um modelo de personagem, entendeu?
Até porque, Lucas, eu acho o motivo dele ser assim. Cara, o pai dele mexeu com a cabeça dele, cara. Ele cresceu em um mundo ali que ele teve que lutar pra sobreviver, entre aspas, né? Até onde a gente percebeu. Então, o que acontece? Ele tem um motivo pra ser daquele jeito. Ele foi criado daquele jeito, né? Ele foi criado pra ser aquilo. Então, é ok ele ser Ed. O que me pega é esse negócio. Tipo, todas as meninas ficam afim do cara e o cara, não, eu sou Ed, eu não tenho sentimentos por ninguém.
Insão. É que eu pego, entendeu? O pessoal pega muito no Ed, enquanto os problemas estejam em outros aspectos que muitas vezes vem com o Ed. É aquela parada que a gente falou, por exemplo, no podcast de Ed, entendeu? Às vezes aquela obra ali de Batoshone de Light Novel, né? Batoshone de Light Novel, assim, aquela obra de ação de Light Novel que tem a mina, a heroína lá que o cara sempre tem que salvar. É um problema, entendeu? Mas ter uma heroína não é um problema. O problema é a personagem ser só pra isso. Você geralmente acaba associando uma coisa a outra quando não necessariamente deveria. E o caso do Ano Koji, eu acho que é muito esse. O anime tem problemas, mas o cara ser metido a frio calculista não é um dos problemas. Eu acho que é o anime, é o charme do anime, entendeu?
E agora o Lucas vai ter que fazer a capa do cara com o terninho do Peaky Blinders agora.
Peaky Blinders, vai ter que fazer.
É Pinko Brideru.
Mas enfim, eu queria fazer esse disclaimer porque é uma parada que eu tenho me incomodando há muito tempo, velho. Ah, meu Deus, ele gosta de Classroom of the Elite, ele é Ed. Eu falei, não, eu não sou Ed, eu gosto da história. Eu gosto dessa história que o cara manipula todo mundo, porra. Eu acho maneiro.
Eu gosto pra caramba também, cara, eu vou falar pra você. Traz um frescor novo, porque, cara, falta histórias desse tipo, sabe? Bem escritas, né?
Sim, eu era um cara que eu era muito fã de, por exemplo, The Mentalist. Não sei se vocês lembram dessa série.
Conheço.
E, tipo, o Patrick Jane, né, que é o personagem de The Mentalist, ele também é esse cara que, tipo, ele não é tão Ed, né, na palavra, como no anime, mas ele é muito esse cara que, tipo, sério, manipulador e tudo mais. É que o Jane, ele era meio sacana, mas, assim, o barato que eu gosto de Classroom of the Elite é o cara, tipo, manipular todo mundo e depois ele puxar a cortina, entendeu? Isso eu acho bacana. E é isso que me atrai. É isso que me atrai em The Mentalist, é isso que me atrai em Psyche, em Monk. Não sei se vocês lembram de Monk. Monk não é tanto assim, que Monk é meio bobo, mas, assim, o negócio do plano dele entender as nuances, ver mais do que todo mundo vê. Isso eu acho um barato.
É a pegada House, né?
Isso, House. Eu acho que House é o mais, é até mais próximo, Raul. Acho que House é que House não é tão criminal.
Não é, é que o House, além de resolver os problemas médicos, ele também conseguia manipular todo mundo ali no hospital, né?
Em questão da personalidade, eu acho que House é muito mais próximo do que o Jane, que o Jane, ele é meio brincalhão. House não, é o cara sério, que sou, ah, meu Deus, a vida é muito ruim comigo, eu sou vítima da sociedade. Enfim, é o House. Se tu gostar de House, tu não tem por que não gostar de Classroom of the Elite, entendeu? Pela personagem, todo personagem.
Inclusive, o primeiro ano de Classroom of the Elite, ele tem 338.900 volumes vendidos, enquanto o segundo ano, que tá em segundo lugar também, tem 492.700 volumes vendidos. Juntando os dois, a bagatela de 830.000 volumes vendidos. Aí você fala assim, nossa, era o suficiente pra estar em primeiro lugar? Lucas, quem era o primeiro lugar?
Bem, é um Isekaizinho, né, cara? Isekai, eu falei, eu avisei. Assistam o anime de lá de temporada, lá no passado, não lembro qual temporada que saiu o Slime, era 2018, provavelmente.
Mas não era pra ser o primeiro.
Como assim? Quem diz que não é? Slime, isso é sempre pra ser primeiro, cara.
Não, o honesto era pra Classroom of the Elite ser o primeiro.
Com 536 mil vendas, tem seis Chitara Slime Data Ken, ou That Time I Got Reincarnated as a Slime. Nossa, meu inglês aí, João Satânico. Dessa vez eu reencarnei como um slime. É uma light novel que o pessoal já conhece, né? De um jovem que morreu tragicamente e renasce em outro mundo na forma de um slime. E aí ele faz amizade com um dragão. E aí ele acaba ganhando o nome de Rimuro Tempest. E por fim, ele acaba criando uma vila e... tipo, sendo uma vila que tem várias raças diferentes. Então tem goblin, tem lobo, tem ogro, tem orc. Enfim, tem tudo que tipo de criatura dessas obras de fantasia lá. Menos humanos. Quer dizer, depois... acaba tendo até humano. Ah, não, tem tudo lá. Realmente tem de tudo lá.
O Pix tá lá, então.
É, tem.
Esse programa é pânico, mano. Tem tudo. Animal, humano, anão.
Nosso primeiro lugar tem 536 mil volumes vendidos. Se Classroom fosse uma novel só, teria 830 e poucos volumes. Ou seja, 300 mil volumes a mais. É pra você ver o quão absurdo Classroom of the Elite é.
Sim, sim. Mas a gente tem sempre que lembrar que são vários volumes somados, né? Porque a Oricon, ali revelou o agregado. Sim. Porque quando a gente vai analisar, por exemplo, o volume único, assim, mais vendido, o Overlord, dessas obras que a gente citou aqui, tem o volume único mais vendido, né? Que é o volume 16, lá tem 158 mil volumes vendidos, né? E a obra mais vendida do ano, ou assim, o volume único, é uma obra do Makoto Shinkai, que é o Suzume no Tojimari. Então, que teve ali mais ou menos 230 mil volumes vendidos. Quando a gente pega o volume único, Classroom of the Elite, ele não entra nesse top, assim, de obras mais vendidas. Mas realmente, ele pegou um agregado de obra de vários volumes e acabou entrando no top. Eu acho que Classroom of the Elite, talvez, Raul, seja mais uma questão até de fidelidade do público do que realmente ser um grande boom, né? Porque se eu pegar, sei lá, eu não tô com essa informação aqui, mas se você analisar quantas obras com volume único estão na frente dele, né? Você vê que tem outras obras que talvez tenha mais público. Mas por ter tido vários volumes lançados no mesmo período e essas obras terem um público fiel, ela acaba aparecendo no ranking.
Uhum.
Tem sim.
Então, vamos para os mangazinhos. Esse é o momento. Agora a gente vai pra discrepância. Guaraná, o Slime, que é o primeiro lugar das light novels, né? Ele tem 536 mil volumes vendidos. Se a gente juntasse o Classroom of the Elite, seria 830 mil volumes vendidos. Qual é o quinto lugar dos mangás e quanto ele vendeu, Guaraná?
Quinto lugar dos mangás, nosso querido My Hero Academia, Boku no Hero Academia, né? Com 5.353.782 volumes vendidos.
É o quinto lugar.
Quinto lugar, né?
Mostrando que Boku no Hero continua forte como mainstream mesmo, com seus altos e baixos aí na história, né?
A gente zoou muito Boku no Hero, tipo, aqui no... Desde a época da anime, que a gente zoou muito Boku no Hero. Boku no Hero e Kimetsu, assim, mano, que se pega no pesado, tá ligado? Mas a gente, tipo, assim, toda semana a gente tinha que falar mal de Boku no Hero, tinha que falar mal de Kimetsu. Só que Boku no Hero é uma coisa diferente. Kimetsu, eu falo, eu não sou fã de Kimetsu, eu não consigo gostar da obra.
É ruim.
Boku no Hero tem uma parte de mim que diz que eu gosto bastante das história até certo ponto. Então, uhum. A sensação que eu tenho com Boku no Hero é decepção. Não é nem, tipo, ódio a Boku no Hero, não gostar de Boku no Hero. Eu sinto só uma decepção porque eu acho que era uma história que tinha bastante potencial e que o Correio simplesmente, tipo, virou e falou: vou escrever qualquer merda.
Eu acho que Boku no Hero pega muito a questão de, tipo assim, a ideia é você querer que ela funcione, entendeu? Você quer que Boku no Hero dê certo, então você acaba lendo, entendeu? Mas, Raul, eu acho um ponto bem interessante a gente comentar, que claro, tem a questão do mainstream, né? Que mangá é mais mainstream do que light novel, isso não tem jeito, é inegável. Mas também tem a frequência de lançamento, né? Você tem obras aí semanais que, sei lá, tem 4, 5 volumes por ano, dependendo da situação, então... Uhum. Até mais, né? Eu nunca parei pra fazer essa conta.
Mas até aí, Boku no Hero, ele tá na Shonen Jump, onde praticamente todas as obras têm 4, 5 volumes no ano. É a maior revista do segmento do mundo, né? Nem vou falar só do Japão. É a maior revista de segmento do mundo. E a gente continua forte, cara. E a gente tá vendo muitas obras chegando com força na Shonen Jump, como sempre foi, né? Eu acho que se você pegar ali o quarto e quinto lugar, é interessante pra ver que aos poucos poucos esse segmento de obras muito longas está se extinguindo, né? Porque você vê que os primeiros lugares ali a gente vai começar a ver obras mais curtas, né? E a gente tá vendo, a gente vê isso nos animes também, né? Obras que vêm de mangás mais curtos, fazendo sucesso também, estourando e sumindo mais rápido também, porque a obra acaba. Isso é o próprio caso do Kimetsu também. E Boku no Hero é uma dessas sobreviventes de obras aí que é longa, continuará sendo longa, né? Porque a história tá muito longe de acabar, né? Se você pegar ali o que tá acontecendo atualmente no Boku no Hero, tá muito longe.
Pensando que era o último arco, né? Só mentira isso aí, fake news.
Pois é, tá muito longe de acabar, então... A não ser que ela metam o Bleach lá, falar, ó, você tem 5 capítulos pra acabar a obra, ele tiver que acabar de qualquer jeito, que às vezes... Mas eu acho que nem a Jump tá fazendo isso mais, né? Sei lá. Ainda mais com uma obra do tamanho de Boku no Hero. A Jump já apostou muito mais em Boku no Hero, eu acredito, do que aposta hoje. Era pra ser um grande sucesso. Eu lembro que quando acabou Naruto lá, Boku no Hero era a próxima grande obra do Big Three pra substituir Naruto e foi decepcionante, né? Como o Guaraná mesmo comentou.
Sim. É, né? Porque e era mesmo. Porque, cara, a gente não consegue lembrar, tipo, uma obra que recebeu 3 filmes da Shonen Jump, temporadas até hoje, né? A gente fala que Boku no Hero é o anime que chega mais perto do modelo de produção. Apesar de ser de temporada, eles nunca pararam de produzir.
Uhum.
É o que mais chega perto do modelo de produção do que foi Bleach, Naruto e One Piece, tá ligado? No sentido de, anime longo, Battle Shonen longo, sabe?
E isso deve acabar, né?
Deve acabar com One Piece. A gente tem um caso, Bleach já não é mais assim, Bleach tá aí, né? Então, enfim, né? Boruto ainda existe, né? Eu acho.
Mas Boruto ainda vem mamando nas tetas de Naruto, né? Do seu antecessor, né? Então, ele tem o seu próprio público, que é um público forte, mas a grande parte do seu público ainda é o público que assistia Naruto e é fã do Naruto Leis lá no começo.
Sim, sim, sim. E Boku no Hero foi uma aposta gigantesca. Não adianta as pessoas falarem que Boku no Hero não foi uma aposta, porque são 3 filmes Boku no Hero, são várias temporadas do anime, são spin-offs. Eu não duvido um dia eles animarem até o spin-off do Boku no Hero.
O principal elenco de um dos grandes estúdios do Japão, né? Tinha um estúdio só pra Boku no Hero dentro da Bones, não tinha isso, Guaraná?
Sim, eu não me lembro qual é o estúdio de Boku no Hero, acho que é o Bones C, mas eu não tenho certeza, acho que pode ser o Bones B, o C eu acho que era Bones Stray Dogs e eu acho que o A era Mob, eu não tô lembrado agora, mas eu tinha isso anotado. Mas Boku no Hero tem uma equipe muito forte, né? Não à toa tinha ali na época um diretor de animação dos maiores nomes da indústria, né? O Shuhei Kumakoshi, que apareceu mais recentemente no episódio do anime. Claro que a produção do anime também já não é a mesma, vieram várias coisas, os filmes ajudaram, tipo, um pouco a equilibrar, não, né? Tipo, teve um downgrade no anime, porque muita gente foi pro filme, não adianta falar que não foi isso, mas eu acredito bastante que o filme, sim, apesar de muita gente na comunidade de Sakugai e coisa assim, fala que, o filme não atrapalhou em nada. Na minha opinião, atrapalhou sim, desculpa. O
filme era ruim.
E os filmes são ruins, né, velho? A história dos filmes são ruins. Mas enfim, né, Boku no Hero pra mim é uma obra que... Eu não tenho ódio de Boku no Hero, não é que eu não gosto de Boku no Hero, mas é uma obra que me decepcionou bastante, porque começou muito bem, inclusive eu acho que o anime de Boku no Hero ajudava muito a esconder várias falhas da obra. Eu achava a adaptação de Boku no Hero muito boa, principalmente aquelas 2 primeiras temporadas ali do festival, do torneio escolar. Não preciso nem falar o quanto o ritmo ficou muito melhor no anime do que no mangá.
Eu acho que o torneio escolar e o arco do Stain, o ponto alto de Boku no Hero.
O Stain é muito bom, isso. São arcos bons, muito legais de se ler e de se assistir. Só que aí Boku no Hero tem uma queda a partir ali do...
Quando o Mirio começa a aparecer, o negócio já...
O arco do Mirio ali é complicado demais. Mas enfim, né? Não esquece Boku no Hero, esquece essa desgraça aí. A gente sabe que a obra vai continuar existindo, vai continuar sendo famosa, deve se manter aí no top 10, top 5 por mais uns anos. E se Deus quiser, acaba logo.
É a gente falando da nossa opinião pessoal sobre roteiro, né? Que tem muitos altos e baixos. Mas é um anime que ele chegou no mainstream, ele é estabelecido. Hoje em dia ele é uma daquelas obras que pessoal que não assiste animes de temporada sabe o nome, conhece, sabe o que é. É uma obra que tem uma ambientação ocidental que ajuda muito. Então tem tudo aí pra ser um grande sucesso e o top 5 faz todo sentido pra essa obra, inclusive.
Sim, sim, sim. E a gente tá falando aqui, mas tipo assim, a Jump apostou em Boku no Hero, Boku no Hero foi um fracasso? Não tanto que tá aí no top 5, com 5 milhões de vendas que Haikyuu conseguia também.
Eu acho que ele é mais decepcionante no questão da qualidade realmente do que
na questão de venda, né?
Exato.
Mas eu ainda tenho um lado de mim que acha que a Shonen Jump queria que ele tivesse vendido mais que isso, bem mais que isso.
Eu ainda tenho aquele sentimento que ele queria diria que... Eu já falei isso várias vezes aqui, então não quero ser repetitivo, mas assim, é mais do que vender só mangá, entendeu? Ou só exibir um anime. É você marcar uma geração. E eu não vejo Boku no Hero marcando tanto uma geração como Bleach marcou, como One Piece está marcando, ou como Naruto marcou, sei lá, entendeu? Dragon Ball marcou. Boku no Hero tem sua importância, tem sua relevância, eu acho que o pessoal vai se lembrar, mas não vai marcar, entendeu? Tipo assim, você não vê pessoas no evento de anime tão frequentemente que, assim, você ainda vê mais gente com o chapéuzinho do Urahara. E esquece que a Bleach voltou, antes de Bleach voltar, você via mais gente com o chapéuzinho do Urahara do que pessoas com coisas de Boku no Hero. Você via uma pessoa ali e tal.
Mas eu vejo um motivo pra isso, tá, Lucas? A gente vê ali o Big Tree e tal, mas falando de Brasil, era muito mais difícil, né? Na época do Big Tree, pra gente ter acesso a animes, e os animes que a gente conhecia, que a gente não tinha outro jeito, tinha que baixar no Pirata, porque não tinha onde assistir, sabe? O One Piece até pouco tempo não tinha nem dublagem no Brasil, e é a obra mais vendida de todos os tempos.
Dá pra ir mais longe, o One Piece chegou a, tipo, ser do Big Tree, o que era, tipo, mais tinha, tipo, coisa faltando de episódio de ser traduzido e tudo isso.
E Boku no Hero, ela também paga pela facilidade que hoje em dia se tem de você conseguir anime graças a streaming. Hoje em dia, o Boku no Hero, ele disputa com muito mais animes, ele disputa com temporadas inteiras, coisas que, na época, não se disputava, porque a gente ouvia alguém falar, esse anime aqui é bom, essa obra aqui é legal, e a gente procurava lá e assistia e gostava, sabe?
Boku no Hero pode até marcar, mas eu concordo com o Lucas uma coisa, Boku no Hero pode até marcar, tipo assim, a sua era, a era em que Boku no Hero esteve ali. Uhum. Agora, você pergunta pra mim, se o Guaraná ali, idoso, daqui a 20, 25 anos, acredita que vai estar vendo pessoas comentando sobre Boku no Hero sendo algo, tipo, muito falando daqui a 20, 25 anos? Sendo bem sincero, eu estou dizendo, acho que não. Vocês que vêm me cobrar daqui a uns 20 ou 25 anos, se eu estiver vivo, né?
É, mas a parada é essa mesmo, tipo assim, tem gente que vai pro evento de Boku no Hero? Vai, tem gente que gosta, mas realmente eu acho que o impacto cultural de Boku no Hero é meio inferior às outras obras. É isso.
E Lucas, se Boku no Hero tinha 5 milhões e 350 mil volumes vendidos, nosso quarto lugar tem quase o dobro. Ele, o mangá mais vendido de todos os tempos. Ele que já chegou durante os últimos anos, chegou a estar fora desse top. One Piece com 10 milhões 364 mil volumes vendidos do autor Eiichiro Oda. Claro, revista Weekly Shonen Jump. Eu acho que só tem uma obra aqui nesse top 5 que não é da Shueisha, mostrando mais uma vez o tamanho dessa editora no Japão e no mundo. One Piece conta a história do Luffy. Eu não vou falar, eu não vou contar a sinopse de One Piece aqui, porque, pelo amor de Deus, tem episódio pra caramba de One Piece aí. Se você não conhece, meu amigo, que mundo você está, não é? Mas One Piece em quarto lugar. Eu acho que One Piece, durante muitos e muitos anos, construiu a sua fama no primeiro lugar desse top do mais vendido do ano do Japão. Nos últimos anos, vem perdendo força, acredito muito pelo fato de, pô, é uma obra de 100 volumes e quem não começou a comprar não vai comprar mais, sabe? Então, é uma obra que vai pagar pela sua longevidade. Só que a gente também tá falando por outro lado, que é uma obra que tem mais de 100 volumes e tá no quarto lugar de um ranking de mais vendidos. É incrível, cara. One Piece sempre batendo recorde.
Claro que se a gente comparar com 10 anos, 11 anos atrás, com One Piece em 2011, vendendo 37 milhões de volumes, a gente vai ter que, tipo, comparar muitas coisas. Número de volumes, o fato de que ainda não tinha, sabe, a tal da digitalização na época de vários mangás.
Sim.
Tudo isso, sabe? A indústria deu uma caída. One Piece deu até uma crescida, sabe? One Piece chegou a vender menos do que 10 milhões de volumes. E eu acho, por exemplo, que o período de pandemia fez um bem danado pra One Piece. Fez um bem muito grande pra One Piece.
Meu Deus, vai ser cancelado.
Não, mas é verdade. Mas é verdade.
Eu ainda acho que a gente poderia caçar essas informações e ainda gravar um podcast uma hora ou outra dos mais baixados do Jump Plus.
Sim, sim. Eu acho muito interessante. Porque, querendo ou não, quando eu quero dizer que a pandemia fez bem a One Piece, é que, tipo assim, muita gente ficou em casa, sem ter o que fazer, e pôde assistir One Piece pela primeira vez. Eu, pelo menos, não só pela parte da dublagem, mas eu acho que todo mundo aqui sentiu uma crescente de One Piece no Brasil. One Piece cresceu bastante no Brasil no tempo pra cá. Porque o One Piece, ele sempre teve esse problema de se estabilizar no Brasil, muito por conta de vários fatores, né? Tamanho da obra.
Falta de localização.
Falta de localização, né? 4Kids fez o mal danado pra One Piece, não precisa nem falar, né? E agora você tem uma dublagem assim, num serviço de streaming oficial, que é a casa da Netflix. Você tem ali o oficial mesmo japonês na Crunchyroll mesmo.
Inclusive o anime dublado da Netflix fez muito bem, inclusive pra própria Crunchyroll, porque eu conheço muita gente que começou a assistir dublado, não quer esperar comprar, passou pro japonês na Crunchyroll.
E eu acredito que esse efeito não foi só no Brasil.
É um pouco doido, porque eu vim acompanhando já há algum tempo, né, os tops de venda de mangás, e aí se você pega, sei lá, de 2017 até 2019, quer dizer, 2018, vamos lá, 2016, 2015, com exceção ali talvez de 2020, né, mas até 2019, era muito raro você ter uma obra vendendo mais de 10 milhões. Eram as obras fora de série, okay, One Piece, era o Boku no Hero, nem Boku no Hero, era, tipo, Boku no Hero fazia 6 milhões, entendeu? E você chega em 2020, e aí você tem aquele boom de Kimetsu, né? Porque quem não lembra, em 2020, Kimetsu fez 82 milhões, 81 milhões.
Absurdo, absurdo demais.
Eu, se não me engano, ele tava no volume 25 na época, e o pessoal tava comprando nos 25 volumes, tava sumindo das bancas, era maluco.
Sim.
O Kimetsu foi o bagulho que explodiu, que ninguém conseguiu explicar direito até hoje o que aconteceu, sabe? Mas, enfim.
A casa de referência, o mais vendido em 2017 foi 11 milhões, em 2018 foi 8, e em 2019 foi 12 milhões, já foi feito Kimetsu, né? E aí o One Piece, que é o segundo colocado daquele ano, fez os 10 milhões que ele fez agora de novo. E aí em 2021 o One Piece nem entra no top 5, né, que aí o quinto lugar naquele ano foi o próprio Jujutsu, que aí foi aquele ano realmente que o Kimetsu fez os 82 milhões. Foi bizarro, porque Kimetsu fez 82 milhões e aí o segundo colocado fez 10%, fez 8 milhões, tá ligado? Que foi Kingdom. E aí você chega, sei lá, em 2021, ano passado, que, com Jujutsu em 30 milhões, com Kimetsu 1 milhão atrás, entendeu? E aí você pega, sei lá, o top 3, que já tem Tokyo Revengers também, com acima de 20 milhões.
Bizarro, isso aí é bizarro.
Tem efeito pandemia, eu concordo, mas eu também acho que tem muito efeito Kimetsu, porque,
sim,
sei lá, você pega 82 milhões de vendas em 2020. É muita gente que, tipo, que leu Kimetsu, assistiu Kimetsu e falou assim, tá,
o mangá é pica.
É o maior número da era pós-digital, né?
Sim, e aí tem muita gente que falou, ok, eu quero outra coisa legal pra me divertir, pô, gostei disso aqui. E aí a pessoa começou a procurar as obras da Jump e One Piece também entra nesse meio, entendeu? Tanto é que, se você olhar os números, é inegável que o Kimetsu, ele puxou Jujutsu. Você vê que Jujutsu sobe junto, entendeu? Sobe junto. Claro que tem o arco de Nagoya, tem o anime, tem vários outros fatores, mas por mais que eu não goste de Kimetsu, é inegável que ele puxou muitas obras da Jump junto.
O público de Jujutsu é muito semelhante ao de Kimetsu, se a gente for falar. O Kimetsu realmente conseguiu puxar, né? Porque foram duas obras que lançaram, tipo assim, em momentos semelhantes e que estão ali, sabe, muito bem animadas, lutas muito boas, assim, muito, muito bem animadas mesmo, sabe? Então, ajuda bastante isso.
Até o plot, né, cara, de demônios, de exorcistas.
E outra coisa, conversa com o Shonen atual, né?
Conversa bastante.
Você tem um diálogo dos personagens muito mais atual, então você conversa com o garoto que tem 10 anos hoje.
Mesmo quando a gente pega uns anos anteriores ali, que eu falei até que o One Piece vendeu 37 milhões em 2011, mas aí foram sumindo aos anos e, tipo, o número de mangás que conseguiram vender mais de 10 milhões foram muito poucos. Eu acho que Naruto conseguiu uma vez, mas ficou atrás de Kuroko.
Sim, sim, Kuroko. E, não, é o que eu falei, velho. Se você pegar ali, mano, por exemplo, em 2018, ninguém vendeu mais que 10 milhões. Em 2018, One Piece fez 8 milhões e foi o mangá mais vendido, entendeu?
Sim, sim.
A reimpressão de Slam Dunk lá, tá com Titan, Slam Dunk, Haikyuu.
E Shingeki, depois da primeira temporada, vendeu 15 milhões, eu acho, assim. Então não foram, tipo, números muito absurdos ali, pós 2011, 2012. E aí, do nada, você chega ali na era Kimetsu e, pum, 80 milhões, 30 milhões, sabe? Tipo, uma crescente gigante no mercado que eu acho que nem as próprias editoras esperavam, sendo bem sincero.
Ah, pelo menos não tem quinto plush bater no top 5 mais.
Não, isso aí é sacanagem.
2023, One Piece vai pegar esse top 3 aí, porque, cara, o Oda fez o grande marketing, né? Acabou a brincadeira. Vamos atrás do One Piece. Ele engatou a quinta, tá revelando um monte de coisa, e ele não tá de brincadeira não, cara. Ele engatou a quinta mesmo no mangá, e esse ano fiscal aí no Japão vai ser um ano muito especial pro One Piece.
Eu acho que sim, realmente também, viu? O One Piece tá chegando numa fase decisiva ali que muita gente que deixou de acompanhar a história durante certo tempo vai voltar. Muita gente que tava esperando esse momento da história vai começar. Então, quando a pessoa vê, o One Piece chegou no clima, pô, começa a ler, vamos lá, vamos pra cima. E realmente chegou em momentos assim decisivos da obra, e eu acho que isso vai fazer um bem danado pras vendas.
Com certeza. Mostrando a força do digital, Lucas, quem é o nosso terceiro lugar?
Querendo ou não, não, a obra aí da Shonen Plus, também da Shueisha, e também que vende no Brasil, é pela editora Panini, do Tatsuya Endo, ou é da Tatsuya Endo, né? Não sei se é homem ou mulher, acho que é homem.
Shonen Plus, que é o quê?
É aplicativo.
É, o digital, amigo. Tem a força da Jump Plus, que agora tá no mundo inteiro, e o anime, né? O anime que chegou aí em 2022 com duas cores e catapultou a obra, né?
É realmente surpreendente pelo gênero, sabe? Eu não... Se me perguntasse, eu não esperaria. Claro que, assim, a gente tá falando de volume, né? A gente tá falando...
É a única obra que não é um Battle Shonen, né, inclusive.
Essa aí não me desce, mano. Essa obra não me desce, foi mal.
Não, eu também acabei dropando. Eu não consegui... Não me pegou, mas eu acho que tem seu valor, entendeu?
É uma comédia, né, cara?
É uma comédia. É aquela parada que a gente já comentou um milhão de vezes, entendeu? Comédia tem... Tem tipo de comédia que te pega e tem tipo de comédia que não te pega. Eu sou do tipo work, mano. Mano, o work me faz passar mal. Falando nisso, eu acho que vou até reassistir o work, velho. A gente tem que gravar um podcast WW Working, que o work é muito engraçado. Mas enfim, é realmente o que a gente comentou já em 200 milhões de vezes aqui no podcast. Comédia tem suas peculiaridades, porque comédia muda de pessoa pra pessoa. E isso vai ver, não me pegou, mas assim, mano, é inegável que ele consegue falar com muitas pessoas fora do público otaku. Isso eu achei muito interessante. Lá no meu trabalho, eu conheço muitas pessoas que conhecem e assistem Spy Family. Eu acho que Spy Family e Chainsaw Man, eles conseguiram furar a bolha. Então, animes como Kimetsu, como Spy Family, como Chainsaw Man, que conseguem furar a bolha...
Jujutsu, se pá, né?
Jujutsu também. Eles conseguem ter essa alavancagem de número, né? E, cara, é válido, entendeu? É uma comédia até onde eu assisti super saudável, com temas ali bem tranquilos. É uma comédia bem de boa. Eu dou muito mérito pra um autor que consegue fazer uma comédia assim, sem ofender ninguém e tudo mais. Apesar que eu não sou um cara... Eu gosto de comédias que ofendem. Mas eu acho que é muito mais fácil fazer uma comédia ofendendo do que uma comédia não ofendendo, entendeu? Então, quando o cara consegue fazer uma comédia do jeito que Spy Family é, cara, tu tem que dar mérito pro cara e dar mais mérito ainda porque o cara consegue furar a bolha do público otaku.
E outra coisa, né? Spy Family joga com o fator Enya também, né? A protagonista criança fofinha é forte demais, cara.
Moe, né, velho? É, mas tem a Mina Sex Fatale também, né, mano?
Tem. Assim, e o próprio Twilight também é um personagem apelativo. Cara, o trio de Spy Family é muito forte, cara. Se você parar pra pensar ali, foi muito bem escrito, sabe? O roteiro, os personagens principais, ambientação. Não é só uma comédia por uma comédia, ela não tá aí à toa, cara. É uma obra peculiar. Falando em obras peculiares, tem uma obra que apanhou em 2022, que nem cachorro morto, aqui no MDA. Inclusive, a primeira temporada do anime dessa obra é a pior nota do MDA, senhor Lucas. Estou falando dele. Tokyo Revengers, o segundo colocado dos mais vendidos.
Absurdo. Um absurdo, um bagulho tão ruim. Sério.
11 milhões e 48 mil volumes vendidos do autor Ken Uwakui, revista Weekly Shonen Magazine, o único que não é da Shueisha, o magazine é da Kodansha, JBC no Brasil, a história do Katemichi aí que viaja no tempo pra tentar salvar sua namorada que sempre morre, é um roteiro batido.
Nossa.
E funciona, né? Não vou mentir.
Não vejo algo tão vergonhoso desde da sequência de pênalti do Brasil que o Tite escolheu.
Eu vou falar uma coisa pra você, na minha opinião, comparado com Tokyo Revengers, Kimetsu no Yaiba é maravilhoso, tá?
É, mano. É, isso aí não é meme não, viu? Cara, pelo amor de Deus, velho. Como que... Foi mal. Esse é o tipo de obra que só me vende por causa dos personagens bonitos. Que eu nem acho bonito, diga-se de passagem. Que eu nem acho o design lá essas coisas. Eles até têm um estilo aqui, ali e tal, mas pelo amor de Deus, isso aí só vendeu por causa de todos os... Sabe, a paixão dos fãs do fandom pelos personagens. Porque, pelo amor de... Que história horrível, que história horrorosa.
É muito mal feito.
Sério, chegou no final daquilo, mano, eu comecei a chorar. Eu aplaudi, tá ligado? Tipo assim, aplaudi, eu olhei pro céu e falei, obrigado Deus por me deixar viver, tá ligado? Pra me fazer sofrer. Porque eu devo ser masoquista pra estar lendo aquela merda, não é possível.
Vou falar pra você, pra mim, falha como história de viagem no tempo, falha como Battle Shonen, porque as cenas de luta, tanto no mangá quanto no anime, são...
Falha como história de gangue.
Falha como story build. Eu não sei como uma obra dessa faz tanto sucesso. Parabéns aí pra todos os 11 milhões de volumes vendidos, porque, meu amigo...
Nada consegue me explicar, cara. Nada consegue me explicar como essa obra vendeu tão bem, cara. Sério. Porque é horrível. É muito ruim, cara. E eu não tô falando de que, tipo, mas Tokyo Revengers só foi ruim. Esse esse ano, sabe? Ali perto do final, não. Já faz uns 80 capítulos que o Tokyo Revengers é horroroso, sabe?
Será que é o fetiche Yakuza, cara?
Só pode, não é possível. O pessoal gostando de ver os garotos assim, gangue tatuados, ai. Ah, mas se ferra.
Tatuado, cabelo pintado de loiro, topetinho.
É mal, galera. Isso aí, aí, pelo amor de Deus, mano. Não é possível, sério. É horrível, 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 horroroso.
Eu odeio Kimetsu. É muito ruim Kimetsu. Na minha opinião, não é só horroroso. Na minha opinião, não. É verdade, é o fato. Mas Kimetsu, pelo menos, é bonito pra c... Agora, Tokyo Revengers, nem isso, mano. É um anime feio. O protagonista, ele é insuportável, velho. O cara faz eu gostar do não é Kenjiro. Qual o nome do protagonista lá do Kimetsu?
Tanjiro.
É.
Pode chamar de Tanjirina.
O Tanjiro parece super carismático perto do Takemichi, velho. O Takemichi é horroroso, velho. A história é horrorosa.
Tanjiro não, cara. Você tá sendo bonzinho. O Takemichi consegue ser pior do que aquele cara que fica gritando de Kimetsu no Yaiba, velho. Zenitsu.
Considerando o final que foi, velho. Nossa senhora, velho. Que horror, mano. Que horror. Que horror, que horror. Eu realmente não entendo, velho. Eu não entendo. Japão, eu não te entendo.
Não é só um Japão não, tá? Mundo, porque... Inclusive aqui no Brasil, pela JBC, Tokyo Revengers vende muito bem.
O negócio de Tokyo Revengers, cara, que eu não consigo entender, mano, é como é que, tipo, o negócio desse vende, é sério. Porque, cara, eu tá certo que eu já te critiquei até demais. Parece que eu tô batendo a tua, mano. Não é porque eu tô batendo a tua. É porque realmente eu li essa merda do começo ao fim. E no começo era... É o mesmo caso pra mim, até um pouco de Boku no Hero, sabe? Me divertia no começo. Eu achava interessante. Porque, sabe, viagem no tempo e tal, misturado com gangue, que é um assunto que sempre que apareceu em mangá assim, fez bastante sucesso. Eu gosto muito dessa ideia, sabe, o estilo dos personagens, apesar de eu não ser muito fã do design. Mas, cara, chega num ponto da história que me faz duvidar um pouco da sanidade do pessoal que comprou isso aí e fez isso aí ser o segundo mangá mais vendido do ano, cara. É uma vergonha, tipo, quando tu tem One Piece no top, quando tu tem, tipo, Spy Family, que eu não sou muito fã, mas que eu entendo a importância dele por ser uma comédia e tal, e conseguiu chegar ali. E o próprio Jujutsu, que também, assim, claro, é uma legal, não tá na minha dos favoritos, mas eu me divirto com ela, eu acho legal, tal, e tem um grande arco, tem um anime muito bem feito, mas em Tokyo Revengers nem tem isso, sabe? Tem nenhum anime bem feito, cara, anime horrível também.
Sabe o que é engraçado, Guaraná? A Magazine tem esse efeito, né? Vira e mexe, eles pegam uns mangá esquisito aí e bota lá no alto do ranking, né? A gente tem que lembrar que Nanatsu já bateu alto no ranking, o Fairy Tail já bateu alto no ranking.
Nanatsu já deve ter sido top 5 da vida, top 3, se pá.
Teve meses aí no auge de Nanatsu, quando ganhou o anime, que ele era mais vendido que o One Piece, né? Não se sustentou, mas durante alguns meses ele foi mais vendido que o One Piece. Então, cara, você pega que a Magazine, ela consegue vender umas obras diferenciadas, cara. É muito escudão.
A Magazine é o famoso efeito golfinho. Sobe, faz uma graça e depois cai.
Exatamente.
Os mangás da Magazine são isso aí, velho.
Só que o Tokyo Revengers acabou, então acabou no auge.
Eu acho que a Magazine vai tentar sugar umas temporadas aí de Tokyo Revengers, mesmo com o mangá tendo acabado. E aí a gente talvez ainda veja Tokyo Revengers sendo uns mangazinhos ali, talvez ainda batendo seus milhõezinhos, mas se Deus quiser, essa porcaria nunca mais volta pro top 5.
É, agora acabou, né? Provavelmente não volta mais.
É, graças a Deus, né?
Mas sem nenhuma surpresa, mostrando que a famosa cartilha da Jump funciona ainda, ainda está atualizada, ele, né? Jujutsu Kaisen, com 12.282.260 volumes vendidos no ano, a obra mais vendida de 2022, olha aí! Gege Akutami, revista Weekly Shonen Jump, Shueisha. Cara, a grande prova que cartilha Jump ainda funciona, né? Porque um grande exemplo de cartilha Jump é Jujutsu Kaisen, né? Não vamos mentir. E as suas grandes referências a Naruto.
E olha que a gente já fala, tipo, de Jujutsu há tempos. Uhum. Época de Barotaku ainda, que a gente tem, inclusive, um Barotaku... A gente fez um Barotaku só de Jujutsu, se eu não me engano.
Jujutsu que teve um filme em 2022, né?
Sim. E olha, eu já deixando. Tipo, não sei se a gente vai falar sobre isso no final, sobre expectativas pro próximo ano, mas eu imagino o Jujutsu sendo o primeiro lugar no que vem, talvez, de novo. Eu acredito bastante na possibilidade.
Se não aparecer nada estarrecedor, Jujutsu é a obra do momento, né?
É, eu acredito que o Jujutsu, com novas temporadas, se mantendo assim, principalmente o próximo arco, que é o tão hypado, o arco de Shibuya, né?
Uhum.
Eu acredito que Jujutsu pode aparecer dominando ainda pelo menos nos próximos 2 anos, tranquilamente.
Vamos ser sinceros? Tirando Spy Family, nenhuma surpresa?
Não, Tokyo Revengers pra mim é surpresa sim, velho. Obra ruim desse jeito, você tá aí.
Eu acho que a questão não é nem essa, a questão é obra entrar no perfil mainstream e vender. você acompanhando durante o ano aí, Tokyo Revengers é uma obra sempre muito comentada em redes sociais, então você acaba vendo que ela ganhou uma relevância. Se ela é boa ou não, é uma outra conversa, sabe? É pra um outro momento, mas, cara, que ela é relevante, ela é pra caramba, sabe?
Quando você vê as outras obras que ficaram de fora, pô, mano, fala assim, mano, tem obras no mainstream hoje que elas poderiam estar ocupando esse espaço aí que tá o Tokyo Revengers, saca? E o Tokyo Revengers realmente, mano, não vou me repetir muito, mas é uma obra muito ruim, cara, entendeu? E assim, não vejo ele com tantos méritos para ser tão mainstream a ponto de que, mesmo sendo ruim, ele consegue se carregar, entendeu? Por exemplo, eu acho que Chainsaw Man podia estar entrando nesse top, Blue Lock, que tava lá também com alguns milhões de vendas, podia estar nesse top. Kingdom, mano, Kingdom foi segundo por alguns anos, né? Foi o segundo, terceiro ali, top 2, top 3 ali também.
Blue Lock, talvez depois do anime, apareça.
É, né? Um fandom muito forte, uma galera que gosta de personagem bem bonitinho, desenhado.
Uhum.
Isso aí atrai gente.
Se a lista que eu pesquisei tiver certa lá, velho, o Kingdom ficou em sexto lugar. O Kingdom ficou com um pouco menos de 4 milhões, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo como o Tokyo Revengers nessa pegada de Kingdom ali, com 3 milhões, 2 milhões, sabe? Quando eu digo que ele é uma surpresa pra mim, é uma surpresa ele ter vendido 11 milhões, entendeu? Ele ser mainstream não é uma surpresa. Ok, pela revista, que, assim, eu não acho que ele tem tantos méritos pra ser tão mainstream, mas o que ele tenta fazer é mainstream. Formato, cartilha e tudo mais. Mas eu não acho que ele deveria estar na posição que ele tá. Agora, Jujutsu não. Jujutsu é a cartilha de Shonen Jump ali, e é uma cartilha Shonen Jump bem executada, né? Tem que dar esse mérito que é bem executada.
Tem o Undead Unlock também, vem ganhando relevância.
Sim, sim. É, Undead talvez ganhando um anime, né?
Porque... Sim.
Porque se você pegar, sei lá, as outras obras que ele tá disputando, todas eles já têm anime. Todos eles têm anime e tem bons animes, né? Querendo ou não, são bons animes. Até Kingdom tem anime, Blue Lock tem tendo anime, Chainsaw Man tá tendo anime. Kaiju No. 8 talvez seja uma obra que em breve ganhou um anime. Pode vir a fazer uns números mais altos.
Ah, não sei se chega na top 5, viu? Kaiju No. 8, pra mim, ela é uma obra que ele entra naquele fator Dr. Stone. É uma obra que o pessoal curte e tudo mais, mas fica nisso.
Tava ali num limite mesmo também.
É porque ele pegou top 10, né? Na lista que eu tava lento, sem anime, entendeu? Ele vendeu nem uma casa ali que uma gama de animes, que uma gama de animes não, uma gama de mangás, que é 3 milhões. Então, assim, claro, cara, talvez com anime ele ganhe um boost, mas realmente é querer fazer invencionismo, né? Eu queria ficar querendo fazer adivinhação. Não tem como saber.
Não tem.
Assim, concordo que não é tão mainstream, mas... Sei lá, Tokyo Revengers também não era muito mainstream antes do anime, entendeu?
E outra, principalmente pro público, a gente tem que lembrar que não é só a questão de vendas que traz a popularidade, né? A gente tem obras aí que são fortes, vão continuar sendo fortes, e não é obra pra top 5. A gente tem o próprio Dr. Stone, a gente próprio Black Clover.
Kaguya, né, mano? Kaguya não... Perto da final, não tá aí.
Kaguya. Engraçado, Kaguya faria tanto sentido chegar a um top 5 quanto o próprio Spy Family. O efeito do Spy Family foi muito mais forte do anime, né, cara? E isso impulsiona a venda.
Foi. Isso me impressionou bastante. E olha que o efeito de Kaguya já foi muito grande também, né? Um sucesso, assim, em quase todas as partes do mundo.
Mas não se manteve, né? A terceira temporada de Kaguya, por exemplo, não foi algo tão comentado e ficou meio apagado comparado às outras coisas, né?
Sim, sim. Ainda uma obra que tem bastante valor, mas...
Spy Family, as duas curvas, do meio do ano pra frente, só se falava de Spy Family.
Spy Family, né? Eu acho que a primeira temporada ela teve um efeito muito forte.
Uhum.
Claro, né? Um efeito comum você ter um pouquinho de queda na segunda, mas ainda assim, ainda muito grande. Não é à toa que tá aí, né? Passou dos 10 milhões de volumes vendidos. É muita coisa, cara. Muita coisa. Pro mangá. A gente não consegue imaginar, tipo, 5 anos atrás, talvez, um mangá de comédia romântica chegando... Comédia romântica, né? Comédia não, romântica não, desculpa. Comédia chegando tão longe.
Uhum.
Comédia romântica até vai, né? Porque teve Gotobun, né? Mas comédia mesmo, assim, a gente não imagina tanto.
Teve as quíntuplas lá, velho, aquela vergonha.
Ah, cara, sério. Todo ano tem que ter a vergonha do top 5, né? Tokyo Revengers.
Esse ano é Tokyo Revengers.
Gotobun. Na verdade, é sacanagem Gotobun ter pegado o top 5 Kaguya não, né?
E você falou do Kaiju No. 8? Ô, Lucas, se a gente for completar essa lista aí de comprar top 10 dos mais vendidos de 2020, o décimo mais vendido é o Kaiju No. 8. O nono mais vendido é o Do Not Say Mystery. O oitavo, Chainsaw Man. O sétimo, Blue Lock. Provavelmente impulsionado pela Copa do Mundo, né? E pelo pelo anime. E o sexto, Kingdom, olha aí. O único que eu não conheço aqui é o Do Not Say Mystery, nono lugar.
Não é, mas assim, eu te falei, tem obras aí que podiam estar mais alto. E como a gente falou da Light Novel, sempre vai ter uma obra ali que vai ter um boom, vai, sei lá, tipo, os 4chan, os Reddit da vida aí, os fóruns, Twitter, que aí o pessoal vai começar a trocar informação. Olha, galera, tem essa obra aqui, aí a curiosidade, a bisobra não é nem é tão boa, mas a curiosidade faz a galera meio que ir atrás de uma obra e ela ter uns números, pelo menos de alguns volumes, um pouco mais elevados.
Exatamente. E você? Você gosta desses episódios de começo de ano, onde a gente fala sobre os maiores, os mais populares ou os mais vendidos do ano anterior? Comenta aqui o que você quer ouvir. Você quer ouvir um episódio da gente falando sobre os mais lidos no digital? Comenta aqui também. A gente quer saber sua opinião, certo? Um feliz 2023 para todos vocês, que esse ano de 2023 seja tão bom como foi 2022 pro pessoal do MDA e para todos vocês que continuam nos apoiando sempre, ok? Claro, mande aquele e-mail maroto para podcast@mundodosanimes.com ou deixe sua mensagem no seu aplicativo de podcast favorito. Você também pode nos apoiar pagando menos que uma coxinha, e ó que o real não tá valendo nada. A partir de R$5 você pode ser o nosso apoiador e fazer esse podcast aí chegar nas alturas. Quero agradecer também a todo mundo que apoia esse podcast, amigo. O Bruno Rezende, Guilherme Loureis, Henri Amaguchi, Marcos Paulo e Thiago Patez. Obrigado por acreditar nesse projeto. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau. Running, run, go, kayate, no time to quit, touch it, don't matter, not kayate.